vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Tudo bem, senhoras e senhores, está começando o Gabriela Esportiva desta terça-feira, dia 5. Dia 5 é um dia bom, né? Um dia bonito, né? Não é, Zé Maria? Dia 5 é um dia bom, Zé, pra você?
Eu gosto.
Ou não, Zé fazendeiro, Zé tá preocupado com o dia 5, todo dia é dia 5 pra Zé. É, Zé.
É, não boa... sei que fazenda é essa.
Boa noite, Zé.
Boa noite, Café, boa noite, Fred, boa noite, Júlio César. É, expectativa de uma semana diferente, né?
Exatamente.
Jogos eliminatórios da Copa do Brasil. Quem venceu, venceu. E agora vai ter que correr atrás do prejuízo, porque poderemos ter gigantes sendo eliminados nessas oitavas de final da Copa do Brasil.
Muito bem. Tá aí Zé Maria, o dono de uma sensibilidade incrível. Sensibilidade que só tem quem joga frescobol. Diga aí, Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Grande jogador de frescotênis, né? Que é o frescobol de praia, né? E boa noite a todos os ouvintes do Gabriela Esportiva. Mais uma vez estamos aqui para iniciar o nosso bate-papo esportivo de hoje.
Muito bem, Fred. É, Júlio César, que chegou hoje todo invocado com a camisa do Colo-Colo, né? Uma camisa grená por baixo e tal. Tá todo. A camisa do, todo bonitinho, né? Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Zé Maria, Fredão, ouvinte, Gabriela Esportiva. No último domingo aconteceu a grande largada do Intermunicipal 2025. Seleção de Castro Alves, que é a atual campeã, abriu a competição. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse resultado. Falando do Sub-20, o Atlético de Alagoinhas largou na frente e venceu o Bahia, né, pelo placar de 1-0. Rumo aí, quem sabe, ao título da categoria. É lógico que vai ter o jogo de volta. E FBF divulga a tabela do Campeonato Baiano Feminino. E como eu disse ontem, vou repetir hoje, Ilhéus mais uma vez vai contar com o Barcelona representando a cidade e a região no Campeonato Baiano de Futebol Feminino. Inclusive hoje teve aí no Mário Pessoa uma avaliação, né, por parte do time do Barcelona, que já começa a recrutar essas garotas que vão defender a onça pintada no certame 2025, viu, Toninho?
Muito bem, Júlio César, a gente segue aqui com o programa. Daqui a pouco também teremos a entrevista com o Aderino, né? Aderino, que vem falar sobre o campeonato de surf que vai acontecer aqui em Ilhéus, né? A pedra que a gente cantou ontem foi justamente a pedra que deu, né? Mais precisamente, Zé Maria e eu puxei a fila e Zé Maria concordou comigo a respeito do jogo de ontem, né? Válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Santos venceu Juventude por 3-1 e acabou jogando o Vasco da Gama na zona de rebaixamento, né, Zé?
É verdade, o Santos jogou muito, né? E depois do jogo, o Neymar, que ontem fez uma partida com a intensidade muito diferente dos últimos jogos, né? Voltou a jogar relativamente bem. E ele falou do o jogo aconteceu no campo do Morumbis, né? Estádio de São Paulo. E ele elogiou o gramado do Morumbis e, inclusive, já deu um pitaco sobre o gramado sintético do Allianz Parque. Ele disse que não joga mais no campo do Palmeiras, não quer saber de gramado sintético. É sinal de que ele, que é um jogador relativamente experiente, né, já passando aí dos 32 anos, percebeu que o gramado sintético não faz bem a esse tipo de atleta. O Fredão, que foi atleta de campo, né, com a passagem que ninguém pode esquecer, pode muito bem definir qual é a diferença do gramado natural para o gramado sintético.
Na realidade, ele se joga. Mas que Neymar já tem o tornozelo bichado. E o gramado sintético, ele exige muito, ele puxa muito. É tanto que o Abel Ferreira não gosta do gramado sintético. O técnico do Palmeiras já pediu para trocar lá do Allianz Parque. E a maioria dos jogadores europeus, eles não gostam de jogar em gramado sintético, que provoca muitas lesões. E o Neymar, como ele já é um jogador bichado, ele deve ter sentido que o gramado sintético, a qualquer momento, se ele tiver uma sequência, pode acabar prejudicando
ele. O jogador veterano, Júlio, ele acaba agredindo muitas articulações. Então não é questão de ser bichado, é porque as articulações sofrem muito, né, com atrito. E aí o piso sintético, ele é mais duro, né? Então, aí com essa dureza acaba agredindo tanto só o tornozelo, quanto o joelho também e cabeça do fêmur. Não é à toa que Pelé teve esse mesmo problema na cabeça do fêmur, Zico tem esse problema também. O próprio Bebeto, que é um jogador leve, Neymar é um jogador leve, mas, de qualquer forma, as articulações sentem muito com a idade, né? E é uma questão, inclusive, do ser humano, né? O homem, ele, uma hora ou outra, só se ele pode ir embora mais cedo, né? Falecer mais cedo, mas ele sempre vai ter um problema lá na frente de artrose, que é degenerativo, e artrite, que é a inflamação, que é a dor. E ele está vendo que um piso mais duro, ele vai ter mais fácil de ter problemas. Ele está tentando se recuperar, né? E tentando parar de se contundir para jogar uma Copa do Mundo. Então, se ele facilitar agora, nesse momento, ele volta tudo para o início aí da preparação dele para ele poder ser convocável para jogar a Copa do Mundo.
Mas que ele já operou joelho, ele já operou tornozelo.
Exatamente.
Pô. Entendeu? Então, ele sabe que o gramado sintético não é favorável a ele.
Exatamente.
Eu ouvi essas explicações que o Fred tão bem colocou aqui na bancada. E o que me impressiona é que os gramados sintéticos há uma tendência de crescimento, né?
Sim.
No país de gramados sintéticos.
Acho que mais por questão de manutenção, né?
Exatamente.
É muito mais
prático. Mais barato a manutenção e mais fácil, que você sempre vai ter uma qualidade.
Mas acho que os atletas reclamam justamente da questão
nivelado,
do amortecimento, né?
Dureza do piso.
Exatamente. Você existe gramado sintético hoje que você faz
a cada dia que passa.
Um enxerto com um gramado natural.
Tem uma mistura.
Entendeu? Uma mistura.
Mas não são todos, né? Tem,
não são todos.
A cada dia que passa, a tecnologia vai sendo.
Esse é um gramado mais caro.
É mais caro. Então não são todos. E não sei qual é no Brasil, qual é o melhor gramado, né? Que quanto mais ele for natural, porque quando é natural, o solo, ele é menos compactado. Então ele é menos duro. Então ele amortece. E a grama também. Então ela tem um amortecimento natural.
Do Corinthians, me parece que é desse aí, Fred.
Ele é misturado.
É misturado. É um gramado quase natural, mas tem ali uma pitadazinha de gramado sintético. Por isso que hoje é o melhor gramado do Brasil.
Muito bem.
É o do Corinthians.
Vamos lá, a gente manda um abraço para Pedrinho Ávila lá no Vilelinha de Açúcar, aí na Paulo Souto, curtindo, o homem do Barracão Azul, curtindo a nossa programação. E também Rogério Soncia, Rogério Barros, aquele abraço. 6:17.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
Fred tá aqui, fluminensista, dançando com o hino do Flamengo. Pelo amor de Deus, Fred.
É pai do Flamengo, né?
Fluminense é pai do Flamengo?
Sim.
Tá bom.
Atletas do Fluminense que...
Aham.
Uhum. É originário do Flamengo.
Dissidência no próprio Flamengo. No próprio Flamengo, né? O Fluminense. O Fluminense surgiu de uma dissidência dentro do próprio Flamengo.
Então,
o inverso.
É,
o inverso do próprio Fluminense.
O Flamengo
muito bem.
Vem, é como se fosse filho do Fluminense.
6:17, histórias à parte, né, de vocês dois. Não, são duas pessoas aqui que já têm muitos anos de vida.
Peraí.
Né? São dois senhores que gostam do futebol, gostam do esporte. Né? Zé Maria chegou aqui na Arca de Noé. Vamos lá, 6:18. O Flamengo não contará com Luiz Araújo e Bruno Henrique para o duelo decisivo contra o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, né? Às 18, no Mato Grosso, né? Na Arena MRV, né?
Em Belo Horizonte,
pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe precisa reverter o placar adverso de 1-0 sofrido no Maracanã para avançar na competição. Luiz Araújo será desfalque pelo segundo jogo consecutivo, apesar de não ter lesão diagnosticada. O atacante apresentava alto nível de desgaste físico, o que aumenta o risco de lesão muscular. Por precaução, ele não participou dos treinamentos desta segunda-feira e terça, né? E foi vetado aí pela comissão técnica, Júlio César.
É uma peça importante no esquema do Felipe Luiz. Você vê que ele ganhou a confiança do treinador, vinha sendo titular, mas devido a essa carga, né, de cansaço, desgaste físico, o jogador vai ficar de fora. Eu acho que vai fazer falta, porque ele estando em um dia perfeito, ele ajuda muito. É um dos poucos que chutam de fora da área, né? Do time do Flamengo. Mas é aquele negócio, o Flamengo tem um elenco recheado de bons jogadores. O Felipe Luiz vai saber escalar o time e colocar um jogador que possa ajudar o Flamengo, como o Luiz Araújo vinha ajudando. Agora, o placar dá para se reverter. Só depende do Flamengo. Entendeu? O Galo tem um bom time lá? Tem. O Flamengo também tem outro carro. Depende do Flamengo, tá de uma noite boa. Eu acho que 1-0 o placar é muito magro.
Magro,
né? Futebol pode acontecer de tudo. O Flamengo já provou que foi lá na Arena do Galo e conquistou um título lá dentro, né? O primeiro título disputado na Arena do Galo, né? Que conquistou foi o Urubu. Então, o Flamengo, mais uma vez, tem um desafio pela frente aí. Vamos ver o que é que dá, né?
O Galo tem que colocar as barbas de molho. É por aí. Porque tudo pode acontecer realmente, não é isso mesmo?
É verdade. Inclusive, o Flamengo será eliminado, né?
Sim.
Porque, convenhamos, né? O jogo é de volta. A vantagem agora é...
É do Atlético.
É do Atlético Mineiro. O Atlético com um empate... E vai ser um jogo duro. Eu não acredito em muitos gols, não. Para mim vai ser uma partida muito truncada, entendeu? Tomara que o árbitro esteja iluminado, entendeu, Fred? Para não fazer lambança nem para um lado e nem para o outro, entendeu? E que o futebol prevaleça.
Essa questão de gol é muito relativa. Agora, teoricamente, a gente olhando a partida...
É uma disputa de vaga
para uma final de uma competição como a Copa do Brasil. Dois grandes times como o Flamengo e Atlético, geralmente você pensa em poucos gols. Mas eu acho que o que vai dar direção a esse negócio aí vai ser o momento que o gol sair da partida. Vamos supor, se Flamengo ou Atlético consegue fazer o gol logo no início da partida, desarma. Aí o time, se o time que tomou o gol sentir o golpe do gol, ele vai tomar o segundo. E se ele tomar o segundo, ele toma o terceiro. Porque ele vai ter que sair pra jogar.
Ah,
né?
Sem dúvida.
Então isso é muito relativo. Agora, a gente olhando assim, teoricamente, a gente imagina uma partida dura.
Quando o gol não sai, o jogo fica mais.
Agora, se passar 10, 15, 20 minutos no primeiro tempo, não sair o primeiro gol aí.
Aí é mais difícil.
Quem ganha esse jogo?
Eu falo com o meu coração de torcedor, lógico que o Flamengo ganha o jogo lá. E tem time pra ganhar. Agora, eu falando como um profissional do rádio esportivo, eu vou dizer que o jogo é difícil. E o jogo tá aberto pra qualquer um dos dois.
Qual é o seu placar pro jogo de hoje?
Amanhã?
Júlio César, é o jogo de amanhã.
2-0 o Flamengo.
2-0. Eu acho que o Flamengo vai fazer um bom jogo. 1-0 Galo é o meu placar pro jogo de amanhã.
Você tá bem otimista, o jogo vai ser em Belo Horizonte. E você tá falando 2-0, Flamengo?
Eu tô falando como torcedor, tá. 2-0. Uhum. Como profissional de imprensa esportiva, eu digo que o jogo vai ser difícil, o jogo tá aberto.
Muito
dois
bem.
Das duas equipes têm condições.
Muito bem, Júlio César. Muito bem, Júlio César, o Imperador, 6:22, Imperador, todo Imperador antigamente usava aquela sainha, né? Tá certo, então. Vamos lá. 6:22.
Gabriela Esportiva.
Show. Show de bola.
Botafogo, campeão de 1910. Muito também vamos às informações do Botafogo. O John está fora do Red Bull Bragantino e Botafogo nesta quarta-feira, dia 6, no jogo de volta aí das oitavas de final da Copa do Brasil. Léo Link será o titular no jogo alvinegro. A informação aí é da imprensa carioca. A venda do goleiro titular do glorioso Fred Menezes deve ser no valor de 10 milhões de euros, cerca de 63,8 milhões de reais. É uma grana boa, né, Fred?
John Texton fazendo o seu trabalho, né? E o
de melhor
é o mercador.
Esse cara, rapaz,
o
olha,
John é um fez a última partida, né?
Ele não tem um grande nada goleiro, de investidor de futebol.
Campeão, goleiro
ele
campeão.
Ele é um negociante,
um ídolo, mas é o trabalho de John Texton vem trabalhando.
Onde é que o Botafogo vai encontrar um goleiro à altura do John, por exemplo?
E um valor para um goleiro, como o Tony falou, tá excelente. Não, 10 como... milhões de euros. 60 milhões de reais por um goleiro.
Ninguém ia segurar.
O Botafogo vendeu muito bem vendido. Agora, o problema agora é achar um goleiro à altura.
No mesmo nível.
Pra substituir o John, né?
Que não tem.
Que não tem. Pelo menos aqui no Brasil hoje. O que tem tá sendo titular. Os reservas desses times aí. Quem é o bom pra Botafogo ir lá pegar e botar ele na titularidade cá? Eu não vejo. Então, a não ser que ele traga de fora do país.
E o John Texto aprovou a atualização dos ativos do Botafogo com a SAF, com garantia para sua nova empresa nas Ilhas Caimã, paraíso fiscal no Caribe. A informação é da imprensa carioca também desta terça-feira. A decisão foi respaldada em reunião do Conselho Administrativo da SAF no dia 17 de julho, né? Este conselho é formado por John Texto, Zé Maria, o Jordan Elliott, com indicação aí da Eagle, o Kevin Winston e o Durcésio Melo, né? Só a gente lá de fora, né? O Botafogo hoje é administrado pelo John Texto, e o John Texto me parece que ele não. Ele quer o Botafogo para fazer tipo uma mesa, uma bancada de negócio.
Pra ele uma banca de negócio. Exatamente. Uma máquina de fabricar dinheiro, porque ele pega o jogador, e isso aí a gente tem que aplaudir ele, porque ele tá sabendo fazer. Ele pega um jogador verde, barato, joga no Botafogo, esse jogador se destaca e ele vai e vende caro. Isso aí ele tá sabendo fazer. Ele não tá deixando o jogador criar a raiz do time do Botafogo. Na primeira proposta, agradou a ele, ele tá mandando o cara viajar. Né? Ele tá mandando o cara viajar. Agora, o que ainda eu ainda tô assim, não vou crucificar ele por enquanto ainda, é porque ele não tá deixando. Apesar do que o time ainda não se encontrou dentro de campo, ainda não é aquele Botafogo que gostaríamos de ver, mas ele não deixa a peteca cair. O Botafogo ainda não apresenta um bom futebol, não apresenta, mas ele tem contratado. Ele tem contratado. Uma hora esse time vai se acertar aí na mão desse treinador aí do Ancelotti Filho ou na mão de outro, mas ele não deixa o time do Botafogo passar perrengue, né? Então, por enquanto, tá tudo certo. O problema é na hora que ele começar a vender e não repor. Aí que vai ser problema.
Beleza, Júlio César. 6h26 na Gabriela FM.
Gabriela Esportiva.
6h26.
De coração. Sou do clube, tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina. O Fluminense que domina. Eu tenho amor.
Muito bem, Fred Menezes, o técnico Renato Gaúcho terá um desfalque de peso para escalar o Fluminense nas próximas partidas. Após a vitória sobre o Grêmio, o zagueiro Thiago Silva passou por exames e teve um problema confirmado. Segundo o clube, o monstro sofreu uma lesão de grau 2, né, na posterior da coxa direita. O ídolo, que já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho, deve demorar 4 semanas para retornar aos treinos, Fred.
Péssima notícia para o Fluminense, né? O jogador que organiza todo o setor defensivo da equipe e vai fazer falta agora na Copa do Brasil contra o Internacional e nos jogos, né, do Brasileirão Série A. Sem dúvida nenhuma, é péssimo. Mas
esse fato já era previsível, né? Porque muito esforço nas costas de um quarentão.
Exatamente.
Né? Um atleta com 40 anos, ainda praticando futebol de alto rendimento, como futebol profissional. Concordo com o Fred. Fluminense perde muita qualidade no seu sistema defensivo. Sim. E tem jogos importantes aí, inclusive com a Copa, do Brasil, para se garantir entre os 8 melhores da competição.
Muito bem, 6:28.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola! Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu candão. Tu tens o nome do herói do português.
Muito bem, 6:28. Podem tirar onda, podem dar risada, né? Podem fazer chacota. Um dia, meu Vascão vai sair dessa situação. Zé Maria, sem vencer a 7 jogos na temporada, o Vasco recebe o CSA nesta quinta-feira, dia 7, né? Às 20 horas, horário de Brasília, em São Januário, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão aí pela Sport TV, né? E pela Globoplay, né? Pra você aí, torcedor do Vasco apaixonado, que quer assistir essa partida. No primeiro duelo em Maceió, os times empataram em 0-0, Zé, né? Quem ganhar no tempo normal avança nas quartas de final. Novo empate leva o confronto para os pênaltis. Zé, quem leva a melhor, Zé, na sua opinião, nesse jogo?
Ah, meu filho, aí é uma loteria. Você adivinhar, entendeu? Quem pode levar a melhor. Acho que o Vasco, jogando em casa, tem a obrigação de tomar a iniciativa do jogo, entendeu? E buscar um jogo ofensivo. Agora não pode nem empatar, porque se houver empates, né, a classificação será decidida na bola parada, na marca do pênalti, e aí acaba transformando-se, né, numa loteria sem probabilidade de nenhuma das duas equipes ter segurança de se classificar entre os oitavos. Agora, convenhamos, né, Tony? Eu acho que o Vasco ainda passa, né? O Júlio César estava cantando a Cruz de Malta, segurando a alça do caixão e tal. Mas eu acho que contra o modesto Centro Esportivo Alagoano, ainda nos resta uma pequena esperança de que a gente possa avançar e, dentro de casa, garantir a nossa classificação.
Eu acho que hoje o Vasco, independente da situação dele, mas o Vasco hoje é favorito. Por quê? Porque joga dentro de casa, diante de sua torcida, né? E tem jogos lá dentro de São Januário que, diante da torcida, o Vasco consegue ter uma reação. Não é possível que o Vasco não encontre hoje forças para poder abater o CSA. Porque se o Vasco perder hoje uma classificação dentro de São Januário, diante da sua torcida, para um time pequeno, relativamente
Pedrinho não se sustenta, não. Se, aí, nem Pedrinho, nem...
Aí, meu irmão, é como diz na gíria, aí é o ó do bobó.
Aí eu acredito que nem Pedrinho, nem o treinador consegue...
Você pode ter certeza que o Vasco vai cair de uma crise.
Zé Maria, o zagueiro titular João Vitor foi expulso na ida contra o CSA, né?
Não joga hoje.
Não vai jogar, né? Não vai jogar. É na quinta-feira.
Aí na quinta esse
na
jogo?
Quinta-feira. Não joga na quinta, né? Lucas Freitas entra no lugar dele, né? Outro desfalque são os zagueiros.
Lucas Freitas, meu Deus do céu.
É o que temos, é o que temos. Infelizmente. Outros desfalques são o zagueiro Luiz Gustavo, o lateral esquerdo Leandrinho e o volante Barros, né? Os dois primeiros estão com a seleção brasileira sub-20. Barros, por sua vez, já jogou a Copa do Brasil pelo...
Lodi está convocado, relacionado para esse jogo?
O Barros, por sua vez, jogou pelo Atlético de Minas Gerais. E por isso não pode ser inscrito para esse jogo. Todos os ingressos da arquibancada foram vendidos, tá, com 2 dias e meio de antecedência. Isso demonstra, Fred, Zé e Júlio, que a torcida do Vasco está fazendo o papel dela de apoiar o time, né? Aí agora só é com os dirigentes e com os atletas do Vasco da Gama para realmente tirar o Vasco dessa situação. A provável escalação do Vasco, né, é Léo Jardim, Paulo Henrique, Lucas Freitas, o Maurício Lemos, Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Felipe Coutinho, Rayan, Nuno Moreira e Vegete, né? Essa é a provável.
O zagueirão aí tá voltando, né? Que andou muito tempo afastando ele, afastado ele que jogou inclusive no Atlético Mineiro, vai jogar nesse jogo, é o que o Vasco tem de melhor, entendeu? E espero que esse time aí consiga, jogando com apoio do seu torcedor, são 20 mil torcedores, né, que lotam a casa ali, o alçapão, que é São Januário. O Vasco tem uma obrigação, gente, de tomar a iniciativa do jogo e definir o jogo ainda no primeiro tempo, viu, Fred? Não pode correr risco, não.
A partida do Vasco.
E outra coisa, na situação financeira do Vasco, o Vasco não pode deixar de receber essa cota, não. Porque essa cota faz muita diferença.
Ah, você não pode esquecer de mandar esse recado para o pessoal do CSA também, que quer esse dinheiro.
Se classificar. Mas o time do CSA, no jogo da volta, foi finalizar aos 50 do segundo tempo e quase marca um gol. Foi um time
e por causa que desse jogo,
ficou fechadinho lá com duas linhas de cinco, entendeu, Júlio?
E eu acho que vai jogar fechado.
E deve jogar fechado, com certeza absoluta.
Por causa desse embate aí, a semana passada, que Júlio César cantou a pedra e o torcedor lá de Itabuna não gostou, não. Assim, ah, o cara, porque o CSA tá no nono lugar do Campeonato Brasileiro Série B, né?
Série C. Terceira divisão.
Mas deu trabalho o Vasco, porque o Vasco não era pra terminar esse jogo de 0-0. O Vasco era pra estar na situação suave agora, pra fazer um jogo, pra cumprir tabela.
Eu acho que esse resultado de quinta-feira pro Vasco é importante, porque pega um pedacinho de dinheiro que vai dar pra resolver um bocado de coisa. Essa vitória e essa classificação vai dar um alento ao time, porque nós temos que lembrar que a Copa do Brasil não rebaixa, não, mas o brasileiro rebaixa. E ele já caiu na zona, meu irmão.
Já está lá.
Demorou de entrar. Então, se o Vasco não tiver de agora em diante a cabeça do lugar para tentar sair, vai ficar lá. Então, essa vitória, essa classificação
são muito
também importantes. É importante nesse quesito aí.
Sem dúvida nenhuma.
Muito bem. Então,
o momento
vai...
é muito importante.
Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco com a entrevista dos meninos aí do surf, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre surf aqui no Gabriela Esportiva, tá bom? 6h35.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6h43, estamos de volta no oferecimento de Impor Laser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 36-34-3222, Ilhéus.
Gabriela Esportiva.
Voltamos nessa segunda parte para falar com Aderino e Dalmo Meirelles, né? Eles que são da Associação Dois Surfistas de Ilhéus, para falar um pouco sobre o campeonato de surf, etapa Fred Gedeon, que vai acontecer, né? Dentro em breve, vai ser lá em Olivença. Boa noite, Aderino.
Boa noite a todos. Vai ser em Olivença, né? Na famosa praia do Backdoor, a praia que revelou Jojó de Olivença, o bicampeão brasileiro de surf profissional, que inclusive vai estar lá no evento. E vai ser em homenagem a Fred Gedeon III, que a gente vai dizer por quê, e ao prefeito, atual prefeito, Valderico Júnior.
Muito bem, esse campeonato de surf, essa etapa é oriunda desse campeonato que está acontecendo?
É um circuito,
né? Circuito
são que quatro etapas esse ano, já fizemos a primeira, que foi na Praia do Norte. Essa será a segunda, em Olivença. A terceira, no Dia das Crianças, na Praia do Sul. E a última, que é a finalização da premiação do circuito, vai ser na Praia do São Miguel.
Muito bem, Aderino. As inscrições, como podem ser feitas e quanto custa, se tem custo para então, essa etapa?
Eu vou deixar para Dalmo falar mais sobre isso, porque Dalmo Meirelles é o presidente da associação e essa parte é com ele.
Muito bem, então vamos falar com o Dalmo aqui. Dalmo, boa noite.
Boa noite, pessoal.
Tudo bem contigo? Mais uma vez aqui falando com a gente no Gabriela Esportiva. Dalmo, me diga uma coisa, essa etapa que vai acontecer, né, em homenagem ao Fred Gedeon. O Fred Gedeon foi uma das figuras que impulsionou a carreira do Jojó de Olivença, né? Inclusive o Jojó contou isso aqui pra Sim. gente, no estúdio da Gabriela, que ele foi um dos precursores, que na época o Jojó não tinha prancha e ele acabou promovendo o Jojó, né? Oferecendo, doando uma prancha de surf para ele. Então essa etapa é uma homenagem a ele. Acontece quando? As inscrições serão feitas onde? E qual o custo das inscrições? Por favor.
Gente, boa noite, é um prazer estar aqui, agradecer a vocês aqui, né, da Gabriela FM. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, falar um pouco sobre a outra etapa, a primeira etapa, né, queria agradecer a todos os colaboradores, né, você sabe que é difícil promover o esporte, mas graças a Deus a gente teve um apoio forte da prefeitura, dessa gestão, né, foi um evento excelente, fez sol, Praia do Norte, 44 atletas, inclusive pessoal de outros municípios, de outra região, de outros estados. Então, agregou muito dentro da nossa proposta, né, da nossa ideia. A associação Dois Surfistas tem uma conotação diferente, né? Somos atletas, estamos aqui unidos, né, com a Aderino, que é a comissão técnica, né, com a galera aí que está apoiando. Estamos aí seguindo com o circuito, né? Vamos para agora entrando na próxima etapa, dia 17 de agosto, na Praia do Backdoor, aproveitando o swell das ondas, né? A proposta da associação, a gente avançou muito as metas nesse ínter, a associação conseguimos nosso CNPJ, a associação foi uma coisa séria, né, uma coisa transparente, a gente não está aqui para explorar ninguém, a gente está aqui simplesmente para fazer um legado do surf, o surf de Ilhéus voltar a brilhar, né, tudo da maneira certa, seguindo os ritos, né, temos CNPJ, temos a conta da associação, extremamente necessária, temos os balanços, enfim, acredito no potencial de Ilhéus, como a gente falou aqui na outra entrevista, muito condomínios, prédios que estão sendo construídos e realizados nessa faixa aqui, principalmente entre o aeroporto e a Praia de Olivença e seguindo na direção de Una, muita gente, pessoal. Então, Ilhéus exige, né? É uma demanda que está vindo, e o esporte aquático, não só o surf, as outras modalidades esportivas, né? E eu queria agradecer sinceramente ao prefeito Fred Gedeon, com seu papel, a associação, ela tem um sentido de abraçar todas as ideias, né? Temos aí um curso de arbitragem, de atualização, alguém deu a ideia, um sócio, e a gente abraçou a ideia, e tá aí, vai ser dia 9 do 8, a gente vai ainda falar sobre isso, se houver um tempo, e a homenagem a Fred, que não só Jojó, mas Nego Adilson e o pessoal que ele conseguiu colocar, os meninos dessa geração, onde o surf ainda era bem marginalizado para a sociedade, o surf hoje é um esporte olímpico, nós temos o campeão olímpico, medalha de ouro brasileiro, então é outro patamar, é outra fase, né? E a gente está aí para suprir essa demanda, a gente tem metas, como eu falei, a gente avançou bastante quanto à associação documental, né? E as nossas metas estão para 2026, posso até falar aqui, né, que além de colocar mais 3 eventos, continuar com o circuito, que se Deus quiser, e do jeito que está indo aí o apoio de vocês, a compreensão do comércio, né? Ilhéus tem uma cultura surf, né, já de muitas décadas. Enfim, um município praiano, de litoral lindo, maravilhoso, o turismo aí um potencial, entendeu? Então, é isso. O evento dia 17, as inscrições custam R$130, é um evento enxuto, nós estamos, né, um passo de cada vez, né, é um evento que ficou num custo mais ou menos de 15 mil, porque o profissional, as categorias que a gente dá premiação em dinheiro, que é uma das nossas metas, né, para promover uma determinada sustentabilidade e retorno aos atletas, né, que a gente tem isso como visão, que a falta desse retorno em dinheiro da premiação, aquilo ajuda muito. Sabe, a gente está cobrando uma inscrição de R$130, R$30 é uma colaboração para a manutenção da associação, e os outros R$100 vai direto, tipo um bolão, para ser dividido. Então são 56 vagas, 5.600. A gente tem meta de no futuro, tipo, pô, se a gente fosse colocar mais 5 mil no projeto, pode olhar para 20, ia ficar mais difícil ainda. Porque eu creio que R$100 para a nossa realidade ainda é muito. Então é um objetivo de inclusão. Então, de repente, R$100 é muito caro. Se a gente conseguisse, como uma meta para o futuro, essa premiação já vir englobada dentro do pacote do custo do evento, para que o menino carente, a pessoa que não tem condição, seja simbólico, R$30, R$20, para ele poder participar, para dar condição que todo mundo possa participar, porque a gente entende que R$100 ainda é caro. Mas foi uma estratégia, deu certo, esticamos a premiação para quintos e sétimos, sensacional, o menino perdeu, tava indo triste embora, de repente ele, não, vem cá, você ficou em quinto, vou tomar aqui 100 reais, tal, sente tanto. O cara, pô, vou botar uma gasolina, vou fazer um lanche, vou, entendeu? O dinheiro é essencial, gente. Então essa é a nossa meta. A gente espera 2026 colocar mais 3 eventos para trabalhar o que? O feminino, gente. O feminino tá maravilhoso, o Brasil resolveu investir, então nossas meninas estão evoluindo bastante a nível nacional. E a Bahia tem um déficit. Tem um déficit até em atualização do curso de arbitragem, tem um déficit no feminino. E a gente precisa, entendeu? Com calma, a gente vai chegar lá. Então vai ter para o ano o feminino, mais 3 eventos, junto com as crianças, a base. Que eu vejo que hoje tem um déficit até de demanda de crianças. Então a gente quer mudar essa realidade, a gente quer fazer o surf voltar a brilhar. E a grande sensação é o projeto que a gente vai entrar para 2026 com a escola de surf da associação.
Muito bem, tá. Muito bem, Delmo. Delmo, as inscrições, elas podem ser feitas até quando, né? E como? Só na associação ou pode ser feita pela internet também?
Gente, com a conta da associação, as inscrições são feitas diretamente no Pix da associação, entende? Uhum. R$130. Se por acaso o mesmo atleta for ter condição de participar de mais de uma, as demais categorias não precisa dar mais os 30, fica sendo só os 100, né?
Passa o número do Pix pra gente, por favor.
O Pix é o e-mail da associação.
Uhum.
É oficial. Oficial Surf Ios.
Surf
Ios.
Oficial Surf Ios, tá bom? Então você que está de outras cidades, que está em outras cidades, outros municípios e querem participar dessa etapa Fred Gedeon, em homenagem a Fred Gedeon, que acontece no dia 17 de agosto, é só, né, entrar aí no não tem nenhum site, é o
tem o Instagram, né?
É o Instagram, né?
É o Instagram, exatamente.
Exatamente.
É esse mesmo, Oficial Surf Ios.
Pronto.
A gente pode se comunicar e passar as informações.
Pronto.
Eu queria falar uma coisa sobre a primeira etapa, porque a gente conseguiu, entre os nossos objetivos, né? Foram 44 atletas, então foi R$4.400 em dinheiro, pago no Pix, entendeu? Até os quintos e sétimos. A gente conseguiu, além disso, mais 3 mil e pouco em
patrocínio.
Mais premiação.
Ah, tá.
Entendeu? Em roupa e relógios, e, enfim, vouchers. Teve o café da manhã. Então, resumindo, a gente conseguiu mais ou menos um benefício real para os atletas, uma faixa de R$8.000.
Muito, que legal. Zé Maria, por favor.
Eu quero falar sobre, não quero entrar em detalhes de inscrição, da parte financeira, absolutamente. Quero falar sobre a homenagem.
Sim.
A homenagem a Fred Gedeon III.
Isso eu posso falar.
Para mim, uma das coisas mais justas nos últimos tempos. O surf de Ilhéus estava devendo essa homenagem a Fred. Porque Fred Gedeon, Café, eu conheço Fred Gedeon, tenho convivência com Fred, e essa convivência surgiu da minha amizade com o pai dele, Marcelo Gedeon, entendeu? Marcelo foi um dos bons amigos que eu tive, né, no início da minha vida jornalística, né? E isso me aproximou dos meninos, sobretudo de Fred. Fred é um ser humano como poucos eu tive a oportunidade de conhecer. E a paixão dele, o amor dele pelo esporte, entendeu? Pelos esportes, pelo surf também. Acho justíssima essa homenagem. Essa homenagem já deveria realmente ter acontecido, porque ele é um baluarte. Ele é uma pessoa que eu tiro o chapéu, entendeu? E respeito muito essa homenagem de vocês, porque é uma homenagem justa a um garoto que há mais de 50 anos, entendeu? Sempre foi desprovido de qualquer sentimento de vaidade e sempre foi um apaixonado, sobretudo, pelo surf, pelo esporte aqui na cidade de Ilhéus. Então, parabéns a vocês e parabéns, Ilhéus. Essa homenagem a Fred é uma homenagem que quem ganha é a cidade, porque é uma homenagem que vai fazer justiça a uma pessoa que já merecia há muito tempo uma homenagem desse tamanho.
Pois não, Danilo, pode falar, então, como surgiu aí?
Olha só, Fred, eu conheço também Fred há muito tempo, não quanto ele, Zé Maria, mas eu sei da história. Quando o João Duval Carneiro era governador do estado da Bahia, ele nomeou Fred Gedeon como administrador da estância hidromineral de Olivença, porque naquela época Olivença não era assim, pertence ao território de Ilhéus, mas era de administração estadual. E ele foi o melhor administrador até hoje da história de Olivença. Isso aí todo mundo pode comprovar, quem está ouvindo, quem mora em Olivença sabe disso. E aí, nessa época, ele fez uma coisa que foi a pioneira no Brasil. Foi o primeiro lugar do Brasil em que contratou surfistas para serem salva-vidas com carteira de trabalho assinada. Quem são esses surfistas? Jocélio de Jesus, que a gente conhece hoje como Jorge de Olivença. Marcos Conceição, que a gente conhece como Secão, que mora na Suíça hoje. E Nego Adilson. Foram os três primeiros. E os caras falam isso pra mim, esses caras que eu tô citando aqui, inclusive Jojó. E o nome Jojó de Olivença, porque foi quando Jojó, foi Fred Gedeon que batizou. Quando Jojó começou a despontar no surf, Fred sendo administrador de Olivença, ele falou, velho, eu quero que você leve o nome de Olivença pra esse circuito brasileiro, pros lugares onde você for. Mas Jojó, tem que ligar o seu nome ao lugar. Aí Jojó de Olivença, aí ficou, e até hoje é Jojó de Olivença. E Jojó foi bicampeão brasileiro com esse nome, levou o nome de Léus pro mundo inteiro. Que ele joga. Exatamente.
Muito bem. Então, os meninos, tá aqui o Dalmo, né? O Dalmo Meirelles e o Aderino, eles que são os dirigentes aí da Associação dos Surfistas de Ilhéus. Fred, quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Fred, fica à vontade.
Secão, conheci muito aqui na Cidade Nova, surfando aqui na Avenida Soares Lopes. Sou amigo de vários surfistas, já comentei isso aqui também, com essa turma toda aí, sei da história de Fred Gedeon, até porque tem um amigo, colega também de faculdade, John Conrado, que morou também lá em Olivença nessa época, né, tem casa lá, é amigo, muito amigo de Fred Gedeon, ele já me passou toda essa história, eu tenho, na época, assim, amigos meus que conheciam Jojó, antes de Jojó ter prancha, pedia, surfava com prancha emprestada na praia de Olivença. Então é uma história muito bacana. Eu vim do esporte também, estou aqui para comentar esporte na rádio. E tem pessoas que eu conheço que fizeram muito pelo esporte de Ilhéus e nunca foram lembrados nesse momento aí de vários, uma infinidade de pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que no Brasil ainda não é muito utilizada, né? Esses atletas aí, alguns atletas, inclusive amadores, né, e que deixaram seu legado ao esporte de várias cidades no interior do Brasil, nas capitais, e acabaram engrandecendo esse país, que é um país que tem um DNA do esporte, né? Não à toa é o tempo todo desponta grandes atletas em várias competições e em uma diversidade grande de esportes, né? Na Fórmula 1, no surf, no futebol, no skate. Uma infinidade.
A gente tem a galera de Ubaitaba da Canoa.
Isso aqui na Bahia, no interior da Bahia, sul da Bahia. Então é muito bacana isso. Aí eu tenho que agradecer em nome de todos os esportistas de Ilhéus, agradecer a lembrança, né, de Fred Gedeon por tudo que ele fez. Na verdade, é um representante das pessoas que dão apoio ao esporte, e assim eu só posso agradecer a vocês aí e orar que dê tudo certo lá, que o campeonato seja não só essa etapa, mas todas as etapas aí.
Obrigado.
Né, e que o surf volte realmente a brilhar, em nome de todos os surfistas de Ilhéus, grandes surfistas que Ilhéus sempre teve e sempre vai lançar aí no mercado.
Muito bem, Circuito Ilhéus de Surf, etapa Fred Gedeon, né? Fred Gedeon, dia 17 de agosto, faça sua inscrição no Instagram da associação, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Fica à vontade aí. Se quiser falar sobre o curso, fala rapidinho pra gente aí, por favor.
Como eu falei, as ideias sensacionais, a ideia desse resgate da memória, né, de excelentes atletas ou grandes pessoas que colaboraram, a gente abraçou, e teve a ideia do curso de arbitragem, que vai ser ministrado, vai ser no dia 9. É sensacional, num valor que não existe, né? É sensacional mesmo. É, pelo Instagram, quem quiser entrar em contato, vai ter um certificado. Adarino pode falar um pouquinho mais sobre o curso aí.
É o seguinte, a Confederação Brasileira de Surf, que é o órgão máximo aqui no Brasil, né? Vai trazer agora, sábado que vem, vai vir um instrutor, Wilson Ribeiro, WR, e são 8 horas de curso, e vai ser dado um certificado da Confederação Brasileira para formação de corpo técnico. É uma coisa assim inédita, na Bahia é difícil de ter isso. No Brasil até, eles têm oferecido esse curso em poucos lugares e também muito demorado. Agora com a nova administração, a gestão da Confederação, eles estão abrindo mais isso, estão fazendo mais pelo Brasil. Fizeram um em Santa Catarina e fizeram um agora lá, acho que foi na Paraíba, não foi? Teve a etapa do Brasileiro lá. E aí a gente vai fazer em Ilhéus agora sábado. E quero aqui agradecer a Cupertino, a OAB, porque cedeu o seu espaço lá, o seu auditório, para que esse curso seja feito lá na sede da OAB Ilhéus, que é outra coisa muito
toda
bacana.
Toda
a estrutura, né? O hotel Jardim Atlântico, de Júnior, que deu a hospedagem para o instrutor que está vindo da Confederação para ficar lá. Muito obrigado, Júnior. Quero agradecer, não só do curso, quero falar do campeonato também, para agradecer algumas assim, a todas as secretarias, a de turismo, a de esportes, a de Casa Civil, a de gestão e a Valderico, né? Vanessa e Valderico. Que estão empenhados nisso aí. E também as marcas, né? Tem Ginsky, Quebra Onda, Sandec.
Eu queria
Dá um sabe mais marcas aí.
Eu queria até abrir aqui para vocês, já que a audiência, né? Multi e as ondas do rádio. A gente tá aqui surfando nas ondas do rádio da Gabriel FM.
Exato.
E dizer para vocês, o empresariado de Ilhéus, acreditem, gente. A gente conseguiu com a primeira etapa um evento pequeno bater mais de 21 mil visualizações no Instagram. Então estamos oferecendo isso aí como uma forma de publicidade, né, do marketing esportivo. Então foi um recorde que a gente surpreendeu o nosso outdoor, infinitas pessoas, né, que é o movimento da estrada, então imensurável. Mas o Instagram com mais de 20 mil visualizações, acho que dá para acreditar, dá para investir, a sua marca vai estar lá, né, na praia.
Patrocinem os atletas, isso é muito importante
também.
Muito bem, os meninos, muito obrigado pela vinda de vocês. As portas estão sempre abertas, entendeu? Depois do resultado dessa etapa, tragam aí pra gente novidades, passem aí pro Renatinho Bad Boy. Sim. Tá bom? Quero agradecer aqui o Adarino. Adarino,
obrigado.
Um abraço, boa noite pra você. E quero agradecer também ao Dalmo Meirelles, essas figuras que estão aí lutando, né, pelo esporte regional, pelo surf. Isso é muito importante, né? Levar o nome de Ilhéus para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado pela presença de vocês. Quando quiserem voltar, as portas estão sempre abertas, tá bom? Então, anota aí na sua agenda, você que gosta do surf, Circuito Ilhéense de Surf, etapa Fred Gedeon, dia 17 de agosto. Você pode fazer sua inscrição pelo Instagram da associação, tá legal? Um abraço para vocês aí, boa noite, tá bom,
muito
meus
obrigado.
Amigos?
Muito obrigado,
forte abraço,
gente, Deus abençoe.
Valeu, 7:05.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, 7:05, Fred Menezes, boa noite.
Tony Café. Antes de me dar boa noite aqui, eu vou lembrar aqui também da Corrida da Catedral, né? Dia 21 de setembro, às 6:30 da manhã.
Pronto.
É uma caminhada que tem a pretensão, né, de arrecadar fundos para a reforma da nossa catedral.
Beleza.
Né? Então, é uma caminhada de 3 quilômetros, está aberto já a inscrição. Corrida de 6 quilômetros e Circuito Kids. Eu já estou inscrito.
Você está no Circuito Kids?
Não, na caminhada de 3 quilômetros.
Acabou.
Então,
Deus.
Corrida da Catedral, dia 21/7, às 6:30, as inscrições abertas.
Muito bem, muito bem.
Então, corrida boa da noite Catedral, você,
eu
Tony
e Zé Maria, nós vamos participar dessa corrida. Zé Maria, claro, no ritmo dele. Zé Maria, boa noite, meu querido, meu lindo.
Boa noite, Café. Acho que o programa hoje ficou, esse encerramento ficou muito mais leve, porque a presença dos meninos da Associação de Surf resgata, né, uma homenagem que a cidade devia a Fred Gedeon Teixeira.
Sim, sim,
né?
Sim.
Ele sempre foi um abnegado do surf, um abnegado do esporte. Quando o Colo-Colo foi campeão, gente, eu lembro que nós fomos recebidos em Léo Júlio com fogos comprados pelo próprio Fred Gedeon. Ele fez questão de comprar os fogos e foi com o grupo dele nos recepcionar. Vocês não têm ideia como essa homenagem mexeu comigo, porque eu estou lembrando, entendeu, do trabalho que esse cara sempre fez nessa cidade e nunca foi reconhecido. O ano passado senti a mesma emoção quando pela primeira vez Jojó aqui nessa bancada reconheceu que foi Fred quem apoiou ele, quem deu apoio a ele publicamente, só que demorou muito tempo para a gente saber disso,
exatamente,
sabe?
Exatamente, é verdade.
Demorou muito tempo. Então, é Ilhéus deve essa homenagem a Fred Gedeon. Parabéns a vocês. E agora a gente só tem que torcer para que seja um sucesso absoluto.
E vai
boa
ser.
Noite a todos.
Vai ser boa noite, Zé. Boa noite, Júlio.
Boa noite para você também, Café. Boa noite aos meninos aqui do Sul, Fredão, Zé Maria, ouvintes. Eu quero mandar meu abraço aqui de hoje para o nosso amigo Céu, lá da Sutran, agente de trânsito. Gente fina, gente boa, almocei com ele hoje aqui no Gabriela Senta e ele nos falou que é ouvinte todos os dias. É surfista também. Todos os dias ouve o programa. Mandar um abraço também para o nosso amigo Alex, motorista da vice-prefeita Vanessa Gedeon, que é a esposa do Fred. Alô, Alex, aquele abraço. Então, meu abraço hoje vai para essas duas figuradas que são ouvintes do Gabriela Esportivo. E através do Céu, a gente abraça toda a galera da Sutran, todos os guardas. A gente de trânsito da Sutran, aquele abraço. Também, né? E a diretoria também, Fredão, nosso amigo Cláudio Cardoso. E por aí vai. Essa até amanhã.
Tá querendo homenagear só a orelha seca. Obrigado. Valeu, Adelino. Valeu, dá um abraço para vocês, um abraço para Fred, um abraço para Zé Maria, um abraço para Júlio. O programa de hoje vai ficando por aqui, voltando amanhã, sempre, sempre, às 18 horas. Obrigado a você de casa, a você do trabalho, que está ouvindo o Gabriela Esportiva. Muito obrigado pelo carinho, mas fica ligado que a gente volta daqui a pouquinho com o Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas dessa terça-feira. Lembrando que o Gabriela Esportiva tem o patrocínio de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus, 7 e 8. Abração pro meu amigo e professor Adailson Miranda. Alô, Adailson Miranda, aquele abraço para você.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.